Capoeira, cultura afro-brasileira, música, oficinas e reflexões sobre a história do povo negro do Brasil. Tudo isso faz parte do 5º Festival Afropedagógico que acontece esta semana aqui em Rio Branco, com programação gratuita e aberta ao público. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos o professor do Instituto Federal do Acre e também contramestre de capoeira do grupo Candeias, o Riquinho, o professor Cledimar Amaral. Professor, seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelos ouvintes que estamos aí divulgando, né, a quinta edição do 5º Festival Afropedagógico. Esse ano a gente tem um tema muito especial, inspirado a partir da data de hoje, 13 de maio, né? Inspirado numa música chamada 14 de maio, e que ela faz uma denúncia sobre essa abolição que se comemora no dia 13, né? Então, o nosso projeto ele tem o tema Rodas de Liberdade, Capoeira e Folguedos, na desconstrução do mito da Lei Áurea e na revelação do 14 de maio.
E, professor, muita gente cresce aprendendo que o 13 de maio marcou o fim da escravidão no Brasil. Por que vocês defendem que essa história precisa ser revisitada?
Porque, na verdade, o 13 de maio não é uma data a ser comemorada. É uma data, sim, um marco muito importante da abolição formal da escravidão que aconteceu. Não foi por ser a princesa Boazinha, né, que também já é denunciada nas músicas e nas rodas de capoeira. Princesa Isabel não deu alforria, fez abolição por ser Boazinha. O movimento abolicionista já existia há muitos anos e muitos negros fizeram com que acontecesse essa abolição. Foi uma conquista. Infelizmente, a abolição ela não foi acompanhada de resultados efetivos para a população escravizada recém-libertos, né? Então, essa liberdade que acontece, a gente questiona todos os dias. E o projeto ele vem para reforçar que esse se tornou um mito, né? A escravidão ser oficialmente abolida é um mito, porque até hoje a gente vê a população negra que teve que subir a favela, que teve que carregar na alma a sua vivência, experiência de povo escravizado, e até hoje a gente tem o povo preto com as consequências de mais de 350 anos de escravidão no nosso país.
E, professor, quando a gente fala em 14 de maio, explica para os ouvintes o que a gente está falando exatamente. O que aconteceu com a população negra depois da chamada abolição?
Então, a gente se inspirou na música de Lazo Matumbi chamada 14 de maio. E ele diz que no dia 14 de maio ele saiu por aí sem casa, sem trabalho, sem casa, sem para onde ir. Levando a senzala na alma, eu subi a favela pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. E essa denúncia me impactou muito forte e inspirou a realização da proposta do nosso projeto. Porque é no 14 de maio que a gente vê a estrutura que se formou para o racismo, que hoje é reconhecido como o racismo estrutural. É um racismo que mostra que pessoas... essa estrutura fez com que o povo preto ficasse na periferia. A favela... ainda existe o maior predomínio de pessoas de pele escura. Enfim, é muito importante a gente entender que refletir sobre o racismo estrutural e refletir sobre a educação das relações étnico-raciais é um compromisso da nossa instituição, da minha instituição, do Instituto Federal do Acre, mas também da minha instituição da Capoeira, que é o Grupo Candês, que a gente faz parte. E a gente tenta fazer essa junção intersetorial para dialogar com a comunidade, não só acadêmica, mas a comunidade em geral, para discutir esse mito da abolição.
E, professor, agora falando de capoeira, muita gente ainda vê apenas como luta ou dança. Como ela se transforma e também em resistência, memória e educação?
Uma das coisas que a gente vem defendendo, eu como capoeirista há 32 anos e há 16 anos no IFAC, levando esse projeto de capoeira e folguedos aberto para a comunidade, a gente vem mostrando que a capoeira e o projeto do quinto festival, ele vem para mostrar a capoeira e os folguedos como pedagogias negras. Essa pedagogia de resistência, de revelação para toda a população de que nós precisamos todos os dias ainda fazer a abolição, todos os dias precisamos nos libertar desse racismo e de todas as demais formas de preconceito e violências que a gente sofre e vê na nossa sociedade.
E, professor, o debate, o festival, ele mistura aí debate acadêmico com rodas de capoeira, maculelê, música e apresentações culturais. Essa mistura é justamente o diferencial do evento?
Exatamente. Esse ano, além de dar as pernadas, de dançar, de movimentar, de jogar, de lutar, a gente quer dar uma conotação de formação um pouco mais teórica também, voltada para a questão da educação das relações étnico-raciais, da desconstrução desse mito da abolição e mostrar que a liberdade ainda está para ser construída todos os dias, né?
E, professor, você é conhecido na capoeira como o contramestre Riquinho, né?
Isso.
E em que momento a capoeira entrou na sua vida e como que ela acabou se conectando aí com a educação?
Então, eu sou filho de mãe professora, minha irmã também é professora, e isso, obviamente, já influencia a gente estar conectada à educação. Mas foi a capoeira que me levou para a minha profissão. Sou professor de educação física, e em 94, quando eu tive o primeiro contato com a capoeira, eu me apaixonei. E naquela época, era a época do filme do Riquinho, né? Sim. Então, meu apelido vem daquele filme, porque o pessoal dizia, lá vem ele todo com o cabelo penteadinho, com a calça passada, apesar de ser uma calça daquela de estopa, né? Não era a calça como a gente tem hoje, não tinha acesso. E aí, lá vem todo riquinho. Aí ficou, tinha uma certa resistência, mas hoje esse nome já se consolidou, sou reconhecido como Riquinho na capoeira e eu me identifico já.
E toda pessoa que participa de algum grupo de capoeira recebe um apelido desses, né? Mas por qual motivo?
Então, como você sabe, desde o período da abolição formal da escravidão, os negros foram jogados na rua, na periferia, e eles, para sobreviver, tinham que se organizar de alguma forma. E uma das formas de organização foram as maltas no Rio de Janeiro, e essas maltas eram financiadas por políticos que queriam disputar espaços eleitorais, e esses espaços, essa disputa era muitas vezes violenta. Por essas e várias outras, pelo preconceito contra toda a prática da cultura negra, a capoeira foi colocada no Código Penal Brasileiro de 1890. Então, o que acontece? Como prática proibida, a capoeira se torna excluída também da sociedade. Então, a gente tem esse processo de evolução da capoeiragem, né, da prática, como uma coisa marginal. Hoje, a gente reconhece o caráter educacional, a sociedade, a gente quer mostrar cada vez mais para a sociedade o caráter educacional da capoeira. E a capoeira, ela não é só capoeira pela capoeira, a gente traz os folguedos, a gente mantém os folguedos, maculelê, dança, samba de roda, dança afro, e a gente vai ter uma vivência muito interessante agora. Vamos ter a presença da contramestra Pantera, que é uma especialista na dança afro aqui na nossa região. Nós temos o mestre Saci, meu mestre, ele vai vir também trazer sua experiência, o contramestre Zagarra, lá do Quinari, ele também faz parte do nosso grupo, vai colaborar com a gente no projeto. Mas uma das coisas que eu acho que é diferencial fazer a discussão sobre o racismo estrutural e o mito do 3 de maio, a gente convidou o ator e ativista também, o Ivan de Castela, o Giovanni Clay Trindade, que ele é faz parte do movimento por Universidade Popular. No dia 15, que aí a gente tem na sexta-feira mais dois painéis, que vai ser tratado com a Minéia, vai falar dos fundamentos da pedagogia crítica e as práticas intersetoriais, vai ser apresentada pela Ellen Cristina Brito. Então, são pessoas do movimento negro, né? A Minéia é da Unegro e a Ellen é do NEABI da UFAC. Então, esse evento é uma realização do NEABI do IFAC, do Instituto Federal UFAC, parte do nosso programa de extensão, é uma das ações do nosso programa de extensão, que esse mês completa 16 anos. E é um projeto também financiado, é importante a gente reforçar que é um projeto financiado pela Política Nacional de Cultura Aldir Blanc, né, da Fundação Garibaldi Brasil, através de Cultura Viva. Então, a gente foi contemplado no projeto de arte e patrimônio e a gente agradece à prefeitura pela oportunidade também desse financiamento.
Acho muito legal essas ações assim. E, inclusive, eu tenho uma filha, que ela tem 9 anos, e ela pratica capoeira, e lá ela é conhecida como Joaninha, né?
Ah, sim. Voltando à questão do apelido. Como era prática proibida, se dissesse que era o Cledi Amaral que estava lá na roda, a polícia ia me encontrar e me prender. Mas se falasse, é o contramestre Riquinho, cadê? Aí a polícia chegava, não, eu sou Cledi, está aqui minha identidade, entende? Uhum. Então, esse era virou uma prática, uma tradição na capoeira. Muito embora hoje a gente não coloque essa tradição como uma regra, porque às vezes tem apelidos que se deturpam, são apelidos que têm uma conotação pejorativa e que magoa as pessoas. Hoje o nosso grupo, a gente não adota a obrigatoriedade de manter essa tradição. O apelido é sempre algo que tem que ser aprovado pela família e pela própria pessoa.
Exatamente. Ouvintes, o contramestre Riquinho, ele trouxe aqui o berimbau. Nossa. E ele vai tocar um pouquinho para a gente, para mostrar aí como que é feito.
Vamos lá. Amanhã, então, enquanto eu vou tocando aqui, preparando, amanhã já quero convidar a comunidade, professores. É uma resposta a esse ambiente de violência que tem. Então,
exatamente.
Nosso projeto, ele se propõe a fazer essa resposta de impactar o máximo com a prática cultural, né? Uma prática leve, uma prática educativa. Posso cantar um pouquinho?
Pode.
Vou cantar uma música nossa, do nosso álbum. Sou do Acre de Aquiri, rio que não vai para o mar. Sou do Acre de Aquiri, rio que não vai para o mar. Rio Acre de águas barrentas, que já recebeu grandes embarcações. É o rio dos jacarés, da língua nativa dos apurinãs eu sou.
Olha aí, que maravilha, muito, muito legal. Eu, inclusive, gosto muito das canções aí da Roda de Capoeira. Tem uma que eu amo demais, que diz um trechinho assim: menina, nunca mais te esquecerei, foi na roda de capoeira.
Esse cara tava apaixonado,
conheci,
hein?
Você. Então, gosto bastante.
Excelente cantora também.
Sim,
já demonstrou que
um
você
pouquinho.
É muito boa cantora. Parabéns.
Muito obrigado. E obrigado pela sua participação. Eu amei a nossa entrevista. É um esporte
obrigado.
Aí muito bacana, que tem que ser implementado em todas as escolas. E é isso. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado.
Uma ótima quarta-feira para você.
Obrigado a todos os ouvintes. E contamos aí com a presença amanhã, às 7 horas no IFAC da manhã, às 16 na sexta e 16 horas no sábado a gente vai encerrar. Muito obrigado.
Agora, 8 horas e 48 minutos. Agora a gente traz notícias de Brasília.
Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir.